Oi, eu sou o Vitor Lacombe e esse é o Boletim Folha. Hoje é segunda-feira, dia 15 de março de 2021. Ludmila Rajar recusa convite de Bolsonaro para ser ministra da Saúde. Pelo menos 72 mil pessoas morreram fora de UTIs desde o início da pandemia. E quebra de sigilo de Flávio revela indícios de rachadinha nos gabinetes de Jair e Carlos Bolsonaro. A cardiologista Ludmila Rajar disse hoje ao presidente Jair Bolsonaro que não aceita assumir o Ministério da Saúde. Ela se reuniu ontem por quase 3 horas com Bolsonaro e com o atual ministro, o general Eduardo Pazuello. Os outros nomes cotados são o cardiologista Marcelo Queiroga e o deputado federal Dr. Luizinho, do PP do Rio. Ele preside a comissão especial do Congresso que acompanha a Covid-19. Depois da divulgação da conversa entre Ludmila e Bolsonaro pela Folha, a médica passou a ser alvo de ataques de bolsonaristas. Em entrevista à Globo News, ela disse que houve uma tentativa de invasão do hotel em Brasília onde ela estava e que ela recebeu ameaças de morte. Os ataques são motivados pela defesa que a médica faz de medidas de isolamento social, da vacinação em massa e pela posição contrária a remédios sem eficácia comprovada contra a Covid, como a cloroquina. Foram divulgadas também declarações de Ludmila críticas à condução da crise de saúde no país e um vídeo de uma live que a médica fez com a ex-presidente Dilma Rousseff. Também circulou um suposto áudio em que a cardiologista teria se referido a Bolsonaro como psicopata. Ela nega a veracidade do áudio. Havia uma crença entre assessores do Palácio do Planalto de que ela acabaria aceitando o convite por ter se entusiasmado com a possibilidade de ir para o governo. A cardiologista teria projetos e clareza do que acredita ser necessário fazer para frear a epidemia, mas não houve consenso sobre como o Ministério da Saúde poderia passar a tratar desses temas, e a conversa com Bolsonaro terminou sem conclusão. O presidente segue inflexível nas críticas a medidas de isolamento social e não dá sinais de que vai arrefecer na defesa de tratamentos precoces sem eficácia comprovada. Pelo menos 72.264 pessoas morreram de Covid-19 sem conseguir um leito de UTI no Brasil, mesmo depois de terem sido internadas. Os dados são de um levantamento feito pela Fiocruz a pedido da Folha, no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe. O número é um reflexo do colapso do sistema hospitalar em várias regiões. Ele representa mais de um quarto dos quase 280 mil mortos deixados pela doença no país. Em 10% dos casos de hospitalizados, não existe informação de que a pessoa teve acesso ao tratamento intensivo, o que significa que o número pode ser ainda maior. Especialistas dizem que as mortes fora de leitos de UTI acontecem principalmente pela falta de vaga ou pela dificuldade de se chegar até um leito. É por isso, aliás, que as mortes fora da UTI são mais expressivas no interior do que nas regiões metropolitanas. Ao menos 1.538 pessoas estão na fila para uma vaga em UTI de 13 unidades da federação. Os estados com maior percentual de mortes fora de leitos de UTI são Sergipe, Roraima e Amazonas. Segundo Diego Xavier, pesquisador da Fiocruz responsável pelo levantamento, a condição grave com que os pacientes chegam às unidades de atendimento é o que mais acentua essa estatística. Além disso, muitas mortes fora da UTI acontecem sem que a pessoa tenha sido sequer hospitalizada. E a quebra dos sigilos bancário e fiscal do senador pelo Rio, Flávio Bolsonaro, do Republicanos, revela indícios de que o suposto esquema de rachadinha aconteceu também nos gabinetes de Jair e de Carlos Bolsonaro, que é vereador no Rio. No caso do presidente, as transações suspeitas teriam ocorrido quando ele era deputado federal. O UOL teve acesso às quebras de sigilo e analisou mais de 600 mil operações bancárias distribuídas em 100 planilhas, uma para cada um dos suspeitos. Os dados também apontam movimentações suspeitas realizadas pela segunda mulher de Jair Bolsonaro, Ana Cristina Valle. Flávio é acusado de liderar um esquema de rachadinha em seu antigo gabinete na Assembleia Legislativa. O esquema teria sido realizado por meio de 12 funcionários fantasmas de 2007 a 2018, período em que ele exerceu o mandato de deputado estadual. O hoje senador foi denunciado em novembro de 2020 pelo Ministério Público Fluminense, acusado de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ele nega as acusações. Em fevereiro, o STJ anulou as quebras de sigilo relacionadas ao caso. Os ministros da quinta turma entenderam que houve problemas de fundamentação na decisão judicial que autorizou o acesso aos dados. Esses dados da quebra dos sigilos mostram ainda que 4 funcionários que trabalharam para Jair Bolsonaro na Câmara retiraram 72% dos seus salários em dinheiro vivo, cerca de R$ 550 mil. Outros quatro funcionários do vereador Carlos Bolsonaro sacaram 87% dos salários, um total de R$ 570 mil. A quebra aponta ainda que Mariana Mota, ex-chefe de gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio, costumava fazer pagamentos do aluguel de uma kitnet no centro do Rio, onde morava Léo Índio, primo do senador. O dinheiro vinha da conta da então chefe de gabinete, e as transferências ocorreram ao longo de 2007. Procurados, Jair, Flávio e Carlos Bolsonaro não responderam à reportagem. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. A produção é de Guilherme Bottassini e a edição de som é de Laila Moalen. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!